que foram traduzidas para o italiano já foram encaminhadas ao Ministério da Justiça no ano passado, que, por sua vez, encaminhou as informações para que o Itamaraty apresentasse a documentação à Justiça da Itália. Em caso de extradição, Carla Zambelli deverá cumprir sua pena na penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. A Corte de Apelação de Roma já decidiu favoravelmente a extradição de Carla Zambelli, mas a defesa da ex-deputada apresentou recursos que ainda estão pendentes de julgamento. A alegação de Zambelli é que ela sofre perseguição política. Ainda que a corte italiana decida pela extradição, a palavra final caberá ao ministro da Justiça do país europeu, que tem a prerrogativa de cumprir ou não a decisão judicial. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
11h23, mais uma informação rapidona aqui, bem importante, para antes da próxima música, né? Essa aqui sobre as doulas. Estava acontecendo, aconteceu agora há poucos dias, lá em Belém, a 10ª Convenção Nacional de Doulas do Brasil. E o governo federal anunciou que vai investir recursos para que o Sistema Único de Saúde, o SUS, possa garantir doulas.
O governo federal vai investir 3 milhões de reais na formação de doulas no Sistema Único de Saúde, o SUS. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde durante a 10ª Convenção Nacional de Doulas do Brasil, CONADOULA, realizada entre os dias 14 e 17 de maio em Belém, no Pará. Realizado anualmente pela Federação Nacional de Doulas do Brasil, em parceria com o Estado Sede, o encontro reuniu nesta edição doulas, pesquisadoras, gestoras, movimentos sociais e representantes de diferentes regiões do país. O objetivo foi discutir o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao cuidado integral, à humanização do parto e à garantia dos direitos reprodutivos, com foco na atuação das doulas. O evento reuniu pela primeira vez a participação de representantes dos 27 estados brasileiros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas.
Tá aí, informação importantíssima, né? 11h24, essa música é bonita. Laços, a voz do Nando Reis e da Ana Vilela.
Quem cuida com carinho por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer.
87.9.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos pra iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê luz, energia que aproxima. Crê luz, uma ideia que ilumina.
Crê luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê luz, uma ideia que ilumina.
Atenção, comunidade de Frederic Westphalen. O frio chegou e a sua solidariedade pode aquecer muitas vidas. Doe roupas de inverno, como cobertores, meias, luvas, toucas e calçados em bom estado. As doações podem ser entregues na Secretaria da Assistência Social e Habitação no bairro Fátima. Participe você também. Doe agasalho. Compartilhe calor e esperança neste inverno. Mais informações pelo telefone 3744-6943. Prefeitura de Frederico Westphalen e Gabinete da Primeira-Dama. Administração Municipal 2025-2028. Trabalho, respeito e igualdade.
A FENAI chega aos 54 anos com histórico de lutas e conquistas em favor do pessoal da Caixa e a defesa do papel social do Banco Público. Nesse período, a Federação tem investido na promoção do bem-estar dos empregados e aposentados da empresa, incentivando práticas sociais, esportivas e culturais e defendendo seus direitos. A entidade tem compromisso também com o país. Ao longo dos anos, lutou por um Brasil democrático e justo. A FENAI seguirá trilhando o mesmo caminho, a valorização dos trabalhadores e a justiça social. Acesse www.fenai.org.br e conheça a federação.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Agropaulo tem sementes, concentrados, telas, lonas plásticas. Você encontra ali na Agropaulo chapéus, ferramentas, gaiolas, pássaros, pintinhos, panelas de alumínio, de ferro, de tamanhos diversos, rações para bicharada, né? Tem rações para cães, gatos, bovinos, suínos, equinos. Acessórios para o seu pet. Na Agropaulo é na João Muniz Reis, em diagonal com o Bertoletti. Ali bem fácil de localizar. O atendimento é bom do Paulo e da Vera. Variedade, bons preços da Agropaulo. A Câmara aprovou prisão para aumento abusivo no preço dos combustíveis.
A Câmara dos Deputados aprovou penas de prisão para quem aumentar preço de combustíveis sem justificativa. O projeto aprovado foi um substitutivo relatado pelo deputado Merlong Solano, do PT do Piauí. Ele trouxe alterações em relação ao texto enviado pelo governo federal em abril para tornar essa situação crime contra a ordem econômica. A proposta prevê 2 a 4 anos de prisão para quem aumentar preços de forma artificial e sem fundamentos econômicos verificáveis. Aí entrariam fatores como custos de produção, distribuição, importação, reposição, comercialização, logísticos, tributários e regulatórios. E a pena pode ser aumentada de 1/3 até metade por 2 agravantes, se ocorrer em contexto de calamidade pública ou crise de abastecimento, ou for praticada por empresa dominante no mercado. O relator tirou do texto a expressão instabilidade relevante do mercado fornecedor, o que seria o caso agora da guerra no Irã. Quando enviou o texto ao Congresso, o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, afirmou que a elevação injustificada de preços gera dano social, porque repercute em toda a cadeia produtiva, transporte, alimentos e serviços. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira e agora segue para o Senado. Se for aprovado, vai para a sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Aí então a Câmara aprovou prisão para aumento abusivo no preço dos combustíveis. Já já o Rodrigo aqui no estúdio vai trazer mais informações para você.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, sessão de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
A seleção do supermercado Barril já está em campo. A Copa do Mundo e o Arraiá, time grande com muitas ofertas.
Leite condensado Moça Lata, 395 gramas, 11,95. Paçoca da Colônia, 560 gramas, 14,90. Filezinho sassami congelado de frango Canção IQF, 1 quilo, 16,99. Papel higiênico fofinho, folha dupla, 30 metros com 12, 13,99. Durante todo este mês, degustação e muitas delícias. É Copa do Mundo e guloseimas de São João. Figurinhas e álbum da Copa é no Barril. Arraiá, time grande. Supermercado Barril, em Frederico.
Organizar as finanças pessoais começa por algo simples: entender para onde vai o seu dinheiro. Saiba em detalhes quanto você ganha, quanto gasta e como gasta. Anote tudo, até as pequenas despesas. Assim você tem uma noção real do que fazer para equilibrar as contas. Na Semana Nacional de Educação Financeira, a Cressol reforça a importância de cuidar do seu dinheiro. Cressol, tudo começa por você.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais, com a inclusão sanitária, e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária. Sim, SUSAF SISB, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza.
Rodrigo Dávila e as informações da quinta-feira.
Essa semana a gente falou muito, né, sobre como é necessário que as pessoas que são favoráveis ao fim da escala 6x1 façam pressão, né, nos seus deputados, nos seus representantes nas cidades, vereadores, enfim, para que esses possam, diante da base dos deputados, também colocar a demanda da população, que, como a gente vê pelas pesquisas, é de ampla maioria favorável ao fim da escala 6x1. E nessa semana, a prova que essa pressão ela funciona, o Centrão acabou recuando, né, né, e pediu a retirada da emenda do aumento da carga horária, porque a gente vem noticiando isso também, uma movimentação da base de oposição, do Centrão, de mudanças na PEC do fim da escala 6x1, colocando ali algumas brechas que possibilitariam, inclusive, o aumento e não a diminuição da carga horária, inclusive elevando para 52 horas. Líderes de partidos do Centrão pediram ainda ontem a retirada de tramitação da emenda à PEC do fim da escala 6x1, que criava brechas para jornadas de 52 horas semanais e adiava a redução da carga horária por 10 anos. O recuo acontece após a forte repercussão negativa da proposta nas redes sociais e da pressão gerada pela divulgação do conteúdo da emenda apresentada pelo deputado gaúcho Sérgio Turra, do PP, aqui do nosso estado. Em nota conjunta, líderes do MDB, Republicanos, PSD, Podemos, União Brasil, PP e da Federação PSDB Cidadania afirmaram que solicitaram ao presidente da Câmara, Hugo Mota, a retirada da tramitação da proposta para evitar distorções que comprometem a clareza do debate e a compreensão da proposta, né? Palavras bonitas para traduzir que a pressão e a repercussão foi muito grande, a repercussão negativa dessa tentativa da base do Centrão, oposicionista, liderada pela essa emenda do deputado Sérgio Turra, de criar brechas na PEC que debate o fim da escala 6x1, mas brechas que elevariam a carga horária, que inclusive diminuiria o valor do FGTS, né, do INSS, que hoje é pago pelos patrões.
É, então, retirar inclusive a parte patronal.
Isso, retirar a parte patronal, diminuir o valor do FGTS e tudo mais dentro dessa emenda que agora foi retirada. Lembrando, o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que na semana que vem o relatório da PEC o relatório da PEC do fim da escala 6x1 deve ser apresentado, mas até lá a gente pode ter inclusão, retirada de alguns pontos do texto.
É, eu acho que esse debate, Rodrigo, ele é muito importante, ele é muito interessante, e a gente tem procurado trazer todos os dias esse tema, justamente para as pessoas saberem quem são seus representantes. Porque um deputado como, por exemplo, o Sérgio Turri não é o único, né? O Van Hatten, esses deputados aí, boa parte dos nossos deputados aqui, Osmar Terra, aquele outro do MDB que seguido está por aqui, agora me fugiu o nome, já há bastante tempo deputado, depois eu vou lembrar o nome, eu falo. Eles têm posicionamento contrário. Eles têm posicionamento contrário ao fim da escala 6x1. Eles estão lá para fazer a defesa do grande empresariado brasileiro. Podem? Podem. Só que as pessoas precisam saber quem são. Porque o cidadão que mora aqui em Frederico e é a favor do fim da escala 6x1, pessoa que mora aqui nos nossos bairros, mora aqui no São José, mora no São Francisco, no Primavera, onde for, e a pessoa está torcendo para que caia esta regra. Ele não pode votar no Osmar Terra. Uhum. Porque o Osmar Terra, estou dando um exemplo, e dá para falar do Cherini e outros, porque ele não representa os seus interesses. E as pessoas precisam saber disso para poder tomar sua decisão na hora do voto. Não é porque o Panosso vai lá na casa, vamos votar no Terra, porque ele conseguiu uma emenda aqui para o HDP, que a pessoa tem que se sensibilizar e votar. Se durante todo o mandato ele fica trabalhando contra os trabalhadores, contra os interesses das pessoas.
É, a gente trata o Congresso muitas vezes, né, boa parte das pessoas, como um bloco, né? Quer dizer, a Câmara está retirando direitos. Quando vai ver lá o seu deputado, né, que recebeu o seu voto, isso, faz parte desse bloco.
Exato.
Então, em determinado momento, tem que individualizar mesmo, né? Tem que saber qual deputado é a favor de qual projeto.
Exato. Eu falo nesse sentido. As pessoas precisam saber quem são os seus representantes. Bom, se o cara aqui da Associação Empresarial ou um empresário grande aqui de Frederico acha que é um absurdo essa proposta, bom, ele tem o direito de achar. Só que o seguinte, o cidadão que vai ser beneficiado pela medida, ele pode ter um posicionamento diferente. Uhum. E só que daí ele tem que ter esse conhecimento para tomar a sua decisão na hora de eleger. Porque o que o seu chefe acha com relação ao deputado, não necessariamente ele precisa achar. E as pessoas precisam compreender isso e parar de pensar, não muda nada, todo mundo é igual. Não! Não são iguais. Por quê? Porque tem uma série de deputados que, inclusive, fizeram esse alerta. Olha, eles estão querendo colocar uma emenda, inclusive, para aumentar a carga de trabalho. São outros deputados que fizeram esse alerta. Então, tem diferença entre os parlamentares. E é importante que as pessoas conheçam isso para tomar. Agora, o assunto não está acabado, né, Rodrigo? Porque, inclusive, foi adiado o relatório de ontem para segunda-feira, porque segue a pressão para que haja uma transição. Isso é muito ruim. É como não aprovar o projeto. Se botar a transição, sim, 2-3 anos, para entrar lá em 2028, sei lá quando, em vigor, é como não aprovar. Até lá as coisas podem, inclusive, mudar e essa lei ela ser alterada.
É, exatamente. E esse período de transição, inclusive, pelo entendimento da oposição, seria complementar a um projeto de lei ainda lá, quando se terminasse o projeto, o tempo de transição. Então, realmente, abre espaço para que, sequer ele pudesse vigorar ao fim desses 10 anos, que já são, já é um tempo muito grande.
Exatamente. Inclusive, é bom que as pessoas saibam que essa coisa de regulamentar depois numa nova lei, tem coisas que foram aprovadas na Constituição de 88 que ainda não estão, sim, regulamentadas.
É. Exato. A Polícia Federal, agora mudando de assunto, né, rejeitou a proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorkara. A decisão já foi comunicada aos advogados do banqueiro. Apesar da proposta ter sido rejeitada pela Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República ainda pode seguir a análise da proposta individualmente. O acordo estava sendo negociado com a Polícia Federal e com a PGR de forma conjunta. A Procuradoria ainda não se manifestou sobre a proposta de delação. Investigadores vinham reclamando que o material apresentado pela defesa de Vorkaro acrescentava pouco em relação ao que já foi levantado pela Polícia Federal e que a impressão é que Vorkaro agia para proteger pessoas próximas, aquilo que a gente sempre fala, né? A Polícia Federal apreendeu mais de 8 celulares de Daniel Vorkaro e apenas a perícia inicial de parte desses telefones já revelou o esquema do banqueiro e como esse esquema vai muito além do que a gente pudesse imaginar. Então, o que se fala até é que os celulares do Vorkaro revelam muito mais do que uma possível delação premiada do mesmo. A Polícia Federal rejeitou. A PGR está analisando, mas tende também a rejeitar esse pedido de delação premiada.
É, falando nessas revelações, a polícia identificou o repasse de 14 milhões de reais de um fundo ligado ao grupo Refit para uma empresa da família do presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira. Segundo o Jornal Estado de São Paulo, a informação integra as investigações da Operação Sem Refino, autorizada pelo STF. O pagamento foi detectado durante a análise de movimentações financeiras envolvendo empresas e fundos associados ao conglomerado controlado pelo empresário Ricardo Magro. A Operação Sem Refino teve como alvo o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, e também resultou em mandado de prisão contra Ricardo Magro, que está fora do Brasil. Ele estava nos Estados Unidos, agora fala-se, inclusive, ele estaria em Portugal. O grupo Refit é apontado pela Receita Federal como o maior devedor contumaz de tributos do país, acumulando dívidas superiores a 26 bilhões. Alguns falam que supera, inclusive, os 50 bilhões. E esse caso tem relação também com o Banco Master, né, Rodrigo? Por incrível que possa parecer para algumas pessoas.
É, exatamente, né? A gente está falando do Cláudio Castro, do dono da Refit, né? O Ricardo Magro, suas ligações muito íntimas. E aí o Cláudio Castro também envolvido nas questões do Banco Master. É realmente uma rede interligada de criminosos, né? Que agia. Vale lembrar, né? Há pouco tempo, pelo menos, eu não fazia ideia de quem era Daniel Vorkaro, né? E boa parte da população não. E agora a gente vê como essa pessoa, que era desconhecida para grande parte da população brasileira, agia e como influenciava outros crimes pelo Brasil.
É, e para a gente ter uma ideia, um ex-assessor do Ciro Nogueira, que eu estava falando, que recebeu, de acordo com a Polícia Federal, 1 milhão e 300 mil da Refit, ele foi testemunha do Jair Bolsonaro no processo do golpe de Estado. Uma daquelas figuras que depuseram lá a favor de Jair Bolsonaro era um assessor do Ciro Nogueira, que também é alvo agora dessa operação Refit, que eu estou te falando agora. Ele recebeu 1 milhão e 300 mil da Refit. Falando, para não abandonar totalmente o caso Ciro Nogueira, só dizer, Rodrigo, que também veio a conhecimento, já estava na determinação, mas não tinha sido publicada, o bloqueio de um avião do Ciro Nogueira, 10 milhões de reais. É o avião que, inclusive, foi até foi, anos atrás, o avião do Marrone, da dupla Bruno e Marrone.
Do Bruno e Marrone.
É, ele comprou o Ciro Nogueira e aí foi bloqueado. Então, o presidente do Progressista, ex-ministro da Casa Civil, sim, do Bolsonaro, está com o seu avião bloqueado.
Pois é, e ainda sobre o Ciro Nogueira, né? Hoje o portal do portal ICL Notícias traz, até com exclusividade, que o senador Ciro Nogueira contratou por meio do Diretório Nacional do PP, do qual ele é presidente, por mais, né, que o PP seja um partido, agora fazendo um parênteses, né, um partido municipalista, né, de muitos municípios, enfim, tudo mais, muito grande no Brasil, parece que cada vez mais está na mão do Ciro Nogueira, né, porque as ações do partido nos estados, tanto no Nordeste, Sudeste, no Sul, passa muito pelo Ciro, e a gente vê ele cada vez mais enrolado. Ele, segundo a reportagem, através do Diretório Nacional do PP, teria contratado uma agência de comunicação fundada por integrantes do chamado Gabinete do Ódio do antigo governo Bolsonaro. A agência Melon recebeu ao menos 136 mil reais do PP entre 2023 e 2024, conforme apurou o ICL Notícias. Em 2024, no ano que concentrou a maior parte dos pagamentos, mais de 99% das verbas disponíveis para o partido gastar vinham de recursos públicos, lembrando, né, do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, dinheiro aí dos dois fundos indo para pessoas que, inclusive, são investigadas dentro do inquérito das fake news como integrantes do Gabinete do Ódio.
E nessa relação com o Vorcaro, o marqueteiro do Flávio Bolsonaro, que recebeu 650 mil do Vorcaro para atacar o Banco Central, o marqueteiro do Flávio Bolsonaro abandonou a campanha, agora ele está com outro.
Pois é, o chefe de comunicação, né, o marqueteiro, mais popularmente conhecido, abandonou a barca, ou deixou a barca do Flávio Bolsonaro. Depois de da semana de revelações, o Flávio Bolsonaro não conta mais com Marcelo Lopes, que deixou o posto ontem, quarta-feira. Ele é conhecido como Marcelão e não faz mais não comanda mais a comunicação, o marketing eleitoral do Flávio Bolsonaro. A informação foi confirmada ontem. Já um novo nome, né, para comandar, depois dessa repercussão das mensagens. O Marcelão, assim conhecido, não é mais o coordenador de campanha.
Eu não sei se foi a última ação dele ou a primeira do novo marqueteiro. Ontem o Flávio disse o seguinte, Rodrigo, que depois que o filme for lançado, como agora ele descobriu que o dinheiro não era... Ele dizia que o dinheiro era privado e tal, né? Que, enfim, como ele descobriu agora que o dinheiro parece que é o dinheiro roubado, né, dos aposentados e dos fundos de pensão dos próprios roubos ali do INSS que o Master fazia para... E das pessoas físicas em geral e jurídicas, sim, que investiam lá, ele disse ontem o seguinte, daí por isso que eu digo, não sei se foi a última ação desse marqueteiro ou a primeira desse novo, ele disse assim, bom, o que que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer assim, ó, vamos lançar o filme e quando o filme tiver o lucro, daí nós vamos... devolver esse dinheiro, então. É tipo assim, o cara, guardadas as proporções, porque essa é uma proporção gigantesca, né? É tipo o cara ir ali na relojoaria e quebrar ali a relojoaria e roubar, né? Roubar joias. E ali, e aí a câmera filmou. A polícia olha ali e vê. Ah, é o Rodrigo Dávila. Foi esse cidadão que quebrou aqui e roubou. Vai lá na tua casa. Daí tu diz, não, tá aqui a joia, eu devolvo. Não me prenda, por favor, eu não me prenda. Óbvio que isso não acontece, né? Ladrão é ladrão, gente.
Ou como alguém comprar um carro roubado, saber, depois de tudo repercussão, e devolver o carro pro bandido e não pro dono, né? Está devolvendo dinheiro pro Vorcaro, que é o criminoso da história, né?
Pois é. Mas isso não tem cabimento, né, Rodrigo? Porque quando o ladrão é pego, se ele devolver o bem, não, o crime não acabou, gente.
Sim.
O cara não é, ele... não, tá aqui, eu roubei essa TV, me desculpa. Tá, eu tô devolvendo agora, não fiz nem um risquinho nela. Ah, não, então tá. Então tá bem, vai pra casa. A polícia diria isso pro ladrão? Óbvio que não, né? Por isso que daí eu não sei se é a primeira ação do novo ou a última do outro. Mas foi essa a vergonha mais recente, para dizer o mínimo, né? Que essa gente tá fazendo seus eleitores passar, porque eles não têm vergonha, né?
A gente fica de olho, né, nos grandes casos e debates do Congresso Nacional. Claro, o fim da escala 6x1, um dos grandes debates, toda a repercussão política que tem esses escândalos do Vorcaro, Flávio Bolsonaro e tudo mais, um ano eleitoral, mas tem muitos projetos que acabam sendo retrocessos, projetos aprovados que acabam sendo retrocessos em outros setores, né? E nessa semana a gente teve um retrocesso, mais um, no que diz respeito à sustentabilidade, ao meio ambiente. A Câmara dos Deputados aprovou ontem uma série de projetos que a bancada ruralista apelidou de Dia do Agro e que eram de interesse da Frente Parlamentar Agropecuária. Uma das propostas aprovadas fragiliza a fiscalização remota de áreas desmatadas e exige a notificação de produtores antes da imposição de sanções. O texto proíbe embargos e outras medidas cautelares com base apenas em imagens de satélite que identifiquem a alteração de cobertura vegetal. Segundo parlamentares ambientalistas, isso esvazia a eficácia do monitoramento remoto. A medida foi amplamente criticada por ambientalistas e entidades ambientais, mas foi aprovada pelo Congresso Nacional.
É, isso tem que articular veto, né, Rodrigo? Mas o problema é que, às vezes, esses vetos eles são derrubados, sim, né? Para te falar de uma notícia boa, então, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória encaminhada pelo presidente Lula, que estabelece uma nova regra para o reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. A matéria, que agora segue para análise do Senado, garante ganhos acima da inflação para os professores e estende o direito do piso também para os professores contratados por tempo determinado, determinados chamados temporários. Com a aprovação da medida provisória, o piso tem aumento real garantido em 2026. Pelas regras anteriores, o que havia ficado desatualizado, após as mudanças na Constituição, o reajuste seria de 0,37%. Era a regra anterior. Lembra que até os bolsonaristas estavam espalhando que o Lula ia dar 0,37% para os professores. Era o que estava na lei. Então foi encaminhada a medida provisória. De acordo com o Ministério da Educação, o reajuste do piso esse ano ficou em 5,40%, percentual que reúne o INPC de 2025, 3,9%, um ganho real de 1,5%. E o piso, então, passou de 4,867 para 5.130,63 em janeiro desse ano, retroativo a janeiro. E aí agora o novo cálculo também vai garantir para os professores todos os anos um ganho real no piso dos professores. Essa é uma notícia boa, né, Rodrigo?
É, exatamente, né? Nem só de notícias ruins vive o Congresso Nacional. E muito pelos projetos enviados pelo governo federal. É bom que se diga, né? É bom que se faça esse relato. Ontem a gente teve, por exemplo, o presidente Lula, o governo federal, criando o cadastro de agressores de mulheres, né? Que é muito importante para as polícias, para os órgãos de segurança. Então, a partir de ontem já, teremos aí nas próximas semanas um cadastro daquelas pessoas que foram condenadas, homens, né, condenados por agredir suas companheiras ou agredir namoradas, enfim, agredir mulheres, foram condenados, estarão nessa base das forças de segurança do país, o que tende a ajudar, se bem utilizado, né, tende a ajudar a diminuir os índices de feminicídio, porque não é raro que o feminicídio seja claro, é aquela última agressão, mas antes disso, não é raro a gente ver depois que aquele agressor, aquele criminoso já tinha praticado, inclusive já tinha sido condenado dentro do âmbito da Lei Maria da Penha, e depois de solto, enfim, acabou cometendo o feminicídio. Então essa base é muito importante dentro do plano de proteção a mulheres, que completou nessa semana os 100 dias já com números positivos.
E uma das comemorações de ontem também foi a diminuição do prazo para que haja uma decisão judicial de definição de medidas protetivas, né? Sim. Porque às vezes há o pedido e ficava dias esperando. Então caiu o período e uma boa quantidade no Brasil, de acordo com... Porque é um pacto entre os três poderes, isso, né? O Legislativo, o Judiciário e o Executivo. E de acordo com o Judiciário, então caiu o tempo para que haja uma decisão do juiz em relação a medidas protetivas, que é uma medida considerada importante. Agora, óbvio, né? O presidente Lula até fez uma fala muito, muito importante ontem, que ele chama a sociedade para a educação, né?
Uhum.
Que tipo de pessoas a gente está formando, né? Quando a gente noticia aqui que jovens menores de idade praticaram, por exemplo, um ato de estupro coletivo, que educação é que esses jovens, esses adolescentes estão tendo em casa, né?
Sim.
O compromisso que os pais estão tendo com seus filhos, que tempo os pais estão dedicando para a educação dos seus filhos, de acompanhar nas escolas, de saber o que, que a criança tá lendo, o que, que ela está acessando no celular, que tipo de amizades ela tem, o que, que ela pensa sobre temas como esse. Depende muito, isso, mas muito mesmo da família.
Esse pacto de proteção às mulheres, ele deve ser muito mais amplo do que dos três poderes, né? Ele precisa ser um pacto da sociedade brasileira, das comunidades, deveria ser um pacto abraçado pelas entidades representativas, né? Tanto de educação, mas de todos os setores, né? A gente vê pouco debate no micro, né? Nas cidades, nas escolas, nas entidades.
Por isso que esses dias, né, Rodrigo, nós abordamos a questão das escolas, né?
Sim.
Como é que os pais não se preocupam que os guris estão batendo nas meninas lá na escola, que as meninas e os meninos estão desrespeitando a professora? Como, sim, é que os pais não se preocupam com isso? Aí vai o recado para o pai ir lá e para participar das reuniões, ou para ir lá para conversar sobre o assunto, e os pais não vão?
Exato.
O que que vai dar? É óbvio que essa criança aí vai cometer algum tipo de barbaridade, sim, logo ali. Questões internacionais, Rodrigo, antes da gente falar do Grêmio e do Internacional. Os Estados Unidos está começando a articular já movimentos para vir atacar Cuba, né?
Exatamente, né? Aprovou o indiciamento do presidente cubano, do Raul Castro, né?
Ex-presidente
cubano.
Tem 94 anos de idade.
Isso, irmão do ex-presidente também, Fidel Castro. Tem colocado, aumentado os embargos, se é que era possível, porque já existia todo tipo de embargo contra a ilha, mostrando que realmente esse foco, né, depois do Irã, depois da região do Oriente Médio, se voltará contra Cuba, mantendo essa tática do Trump, né, de sempre ter um inimigo para atacar, na tentativa de aumentar o seu poder regional, enfim, mas também de mostrar força interna, algo que não vem conseguindo, porque a popularidade do Trump diminuiu a um nível de jamais visto, mesmo durante a pandemia, onde ele foi um negacionista também da questão pandêmica. A popularidade do Trump diminui muito pela economia do país, que é um reflexo das suas ações internas, sim, mas também no cenário internacional.
Mais um banho de sangue à vista. Infelizmente, mais pessoas inocentes serão mortas. Mais uma vez vai atacar um país que não provoca guerra com ninguém.
Exato, um país pacífico, né?
Pacífico.
Que tem os seus problemas, como todos os países têm.
Claro que tem.
Mas que tem todo o direito à sua soberania.
Não, e em relação a Cuba, basta ver, né, Rodrigo? O reflexo que dá, o prejuízo que dá, por exemplo, o Trump aumentar tarifas contra o Brasil. Quantos setores sofrem? Quantas pessoas, quantas empresas quebram? Quantas pessoas perdem o emprego? Daí tu imagina o bloqueio que o governo americano já faz há décadas contra o país. Contra
é uma ilha.
Contra Cuba, uma ilha. É, que depende de tanta coisa, né? Inclusive, própria energia, né? Então, veja o que é, imagine o que é esse bloqueio, né? E é claro que isso causa uma série de problemas dentro do país, né? O Grêmio ganhou, vai agora para mais 3 jogos em casa, um decisivo terça nesta competição que jogou ontem, podendo ficar em primeiro. Classificado está para a próxima fase, pode ficar em primeiro, o que lhe daria vantagem, né? Economia de datas. E tem outros 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, em casa, diferente do Inter, que também tem 2 jogos, só que fora de casa.
É, exatamente, nesta reta final de jogos no Brasil e nos campeonatos aqui sul-americanos, antes da parada para a Copa do Mundo. Ontem o Grêmio venceu. A torcida do Grêmio, quando vence, fica triste. Quando empata, fica triste. Quando perde, obviamente, fica triste, né? Porque o Grêmio, até quando vence, não consegue dar uma esperança de dias melhores para o seu torcedor. Porque o torcedor do Grêmio ontem entendeu, né? O Palestina é um time muito fraco, não marcou um gol até o momento na Copa Sul-Americana. É o pior do grupo. E mesmo assim teve chances contra o Grêmio. O Everton trabalhou, o Grêmio fez um gol muito cedo, mostrou os erros de sempre, a falta de coletividade gremista, venceu muito na individualidade. 2-0 ontem contra o Palestino. Se venceu o Torque, passa em primeiro. Qualquer outro resultado classifica o Grêmio na segunda colocação e vai esperar um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores para fazer o mata-mata para seguir ou não na Sul-Americana. Mas os brasileiros na Sul-Americana, não sei se é porque não dão muito valor ou porque realmente o nível não é muito bom do momento dos times brasileiros, mas nenhum tem jogado muito bem. O Bragantino é uma exceção, mas a gente tem que equiparar a régua do Bragantino, né? Ontem foi lá no Monumental de Nunes e empatou em 1-1 com o River Plate. Vai classificar em segundo, vai para um playoff o Bragantino. Mas os demais, Santos, hoje tem o Galo, que precisa vencer. O Vasco da Gama ontem perdeu. É uma competição que está deixando os brasileiros aquém do que se esperava. Na Libertadores, destaque para a vitória do Cerro Porteño no Allianz Parque, vencendo o Palmeiras. A situação do Palmeiras ficou difícil para classificar em primeiro. Deve classificar na segunda colocação do grupo e ser aquele time que todos os primeiros colocados querem fugir, né? O Flamengo ganhou, venceu por 1-0 o Estudiantes, confirma uma fase boa na Libertadores, 10 pontos, líder do seu grupo. Hoje à noite tem o Corinthians contra o Peñarol no Uruguai.
O Inter joga no próximo sábado. Inclusive é um jogo das 5 da tarde, fazia tempo que eu não tinha um jogo do brasileiro às 5 da tarde no sábado, né? O Inter joga contra o Vitória lá na Bahia.
Vitória e Inter na Bahia, sábado 5 da tarde. O Vitória vem de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, né, fazendo a régua da sua expectativa, é o 14º com 19 pontos. Dentro de casa é muito forte, lá eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. E o Inter vem numa batida muito interessante de jogos, querendo se aproximar do G4 da competição. Pode, inclusive, igualar a pontuação de G4. São Paulo tem 24, o Inter tem 21. Vitória Internacional a 5. E às 19, o Grêmio vai receber o Santos num duelo de times que vem jogando mal e que estão ameaçados pela zona do rebaixamento.
Obrigado.
Valeu.
Rodrigo Dávila. Meio-dia, 7 minutos, em instantes, tem Creluz News.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Bilani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Olá, associado! O Crelos News começa agora! Na internet a gente encontra a dica pra tudo. Pra cada problema, sempre aparece alguém com uma solução. Mas nem sempre ela é a mais segura ou a mais indicada. Por isso, hoje convidamos a encarregada do setor de segurança do trabalho da Crelos, Thaís Schunemann, pra falar sobre o uso correto de equipamentos no inverno e como manter a casa aquecida com conforto. E principalmente com segurança.
Olá, associados. Com a chegada do inverno, os dias mais frios fazem aumentar o uso dos aparelhos elétricos dentro da nossa casa. Os aquecedores, os chuveiros elétricos, secador de cabelo, cobertor térmico. A gente começa a usar esses equipamentos com mais frequência. E a gente usa eles para melhorar o nosso conforto, mas também, junto com isso, vem a necessidade de nós termos uma atenção redobrada com a segurança e também com o consumo de energia elétrica. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados simples para evitar alguns acidentes, preservar os equipamentos ou também ajudar a economizar na conta de luz. Então, um dos principais pontos que a gente indica atenção nessa época do ano são os aquecedores elétricos. Eles têm que ser utilizados sempre em locais ventilados e longe de materiais inflamáveis. Por exemplo, cortinas, sofás, roupas, cobertores. Então, a gente sempre fala que é muito importante nunca deixar o aparelho ligado sem ter alguém junto no local, né? Principalmente durante a noite ou se a gente sair de casa. Atualmente tem até um vídeo rolando nas redes sociais ensinando a secar roupa com um aquecedor, né? Então a gente indica que não seja feito para evitar algum acidente grave. Um outro cuidado também é com o uso dos T's, que a gente fala, né? Extensões, adaptadores, enfim. Muitos aparelhos no inverno eles vão consumir mais energia. E quando a gente liga mais que um aparelho na mesma tomada, ou mesmo numa tomada que ela não está bem dimensionada, pode causar superaquecimento na rede elétrica. E isso vai aumentar o risco de curtos-circuitos e até de incêndios. Então, se possível, o ideal é ligar os aparelhos de maior potência diretamente na tomada e sempre observar se os fios, os cabos, se eles estão em boas condições. Então, se vocês têm uma tomada aquecendo, cheiro de queimado ou queda frequente de energia, né, pode ser sinais de problemas na instalação elétrica da residência. No inverno, também o chuveiro elétrico ele é um dos maiores responsáveis pelo aumento do consumo de energia, um dos maiores vilões. Então, banhos muito longos acabam resultando numa conta mais cara no final do mês. Então, uma dica simples é reduzir o tempo no chuveiro e sempre utilizar a temperatura adequada, evitando também desperdícios e também o superaquecimento do equipamento. Também é importante lembrar a manutenção, né, das instalações elétricas, ela vai fazer toda a diferença. Casas com fiação antiga ou improvisada tem que dar uma atenção especial. Se vocês têm em casa algum disjuntor desarmando com frequência ou lâmpadas piscando, tomadas frouxas, é um sinal de alerta, então tem que ser avaliado por um eletricista. Outro hábito que também cresce no inverno é o uso dos cobertores ou lençóis térmicos. Então, esses equipamentos também é importante que vocês verifiquem se tem o selo de segurança do Inmetro, né? E eles devem ser desligados antes de dormir, evitando superaquecimento. Então, a gente sabe que o inverno é uma época diferente, né? Então, a gente sempre vai tentar deixar nossa casa mais confortável, mais aconchegante, mas isso também vai exigir maior atenção e responsabilidade. Então, com cuidados básicos, conforme esse informativo, é possível a gente manter a segurança da nossa família, evitar acidentes e usar a energia elétrica de forma consciente. O setor de segurança sempre fica à disposição e sempre procuramos trazer informações importantes que sejam relevantes para a segurança de todos os nossos associados e da comunidade em geral. Em caso de dúvidas, contate os nossos canais oficiais. Obrigado, até a próxima!
Música. obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos, iluminando o seu caminho. Até a próxima edição. Thalita Bodanese para o Crelos News.
Restaurante Oliveira, buffet livre ou por quilo. Variado cardápio com saladas, carnes, grelhados, massas. Além da gostosa comida caseira, você encontra sobremesas diversas, sempre com as mais deliciosas novidades em doces. Atende a formaturas em geral. Atendimento pela família. Restaurante Oliveira, na Avenida Luiz Milani, esquina com a 3 de outubro. Telefone 3744-1024.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior, com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13h às 20h e 30 minutos. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas e trabalha com os cartões Visa, Master, Banri Compras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José está localizada na Rua Maurício Cardoso, próximo ao Mercado Silva. Telefone para contato e teleentrega 3744-6712.
Participe da campanha Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 investidos no seu capital social, você recebe um número da sorte para concorrer a um Volkswagen Tera, 0 km e muito mais. O próximo sorteio acontece agora no mês de junho. Não perca essa chance. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
A seleção do supermercado Barril já está em campo. A Copa do Mundo e o Arraiá, time grande com muitas ofertas.
Leite condensado Moça Lata, 395 gramas, 11,95. Paçoca da Colônia, 560 gramas, 14,90. Filezinho sassami congelado de frango Canção IQF, 1 quilo, 16,99. Papel higiênico fofinho folha dupla 30 metros com 12, 13,99.
Durante todo este mês, degustação e muitas delícias. É Copa do Mundo e guloseimas de São João. Figurinhas e álbum da Copa é no Barril. Arraiá, time grande. Supermercado Barril em Frederico.
Para você agora o recado do Dr. Pedro da Clínica Dente e Dente.
Olá, olá, amigos ouvintes. Muitas pessoas do Paraná e de Santa Catarina estão vindo aqui na Clínica Dente e Dente em Frederico para fazer o seu tratamento dentário. E essas pessoas estão vindo porque realmente vale a pena e compensa o deslocamento. A Clínica Dente e Dente é a única clínica que passa o valor de qualquer tratamento dentário pelo telefone. Por isso, amigo ouvinte, aí de sua casa, você mandando um WhatsApp ou ligando aqui para nós, você já vai saber quanto custa o tratamento dentário que você quer fazer. Ligue hoje mesmo, não deixe para depois, que nós estamos aqui aguardando a sua ligação. Um forte abraço a todos os ouvintes.
984742020 é o contato da Clínica Dentária Dente e Dente.
Madeiras Ossani, tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região. Sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas, desde o início até o fim da obra. Com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani, às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen.
Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
Meio-dia, 18 minutos, 12:18, seguimos aqui no, com o Ponto de Vista, trazendo informações para a comunidade. Essa reportagem aqui da Rádio Agência Nacional mostra que o Brasil perde quase 100 bilhões de reais devido ao preconceito com pessoas LGBT+.
As perdas do Brasil por causa da discriminação e do preconceito representam quase 100 bilhões de reais por ano, devido às dificuldades enfrentadas pela comunidade para ingressar e permanecer no ambiente laboral. Os dados são de um estudo desenvolvido pelo Banco Mundial, em parceria com o Instituto Matizes, o Instituto Mais Diversidade e um consórcio formado por organizações e redes LGBT+, no país. O jornalista Jock Dean não teve dificuldades de encontrar emprego, mesmo sendo assumidamente gay.
As minhas habilidades, a minha capacidade de trabalho, a minha formação e experiência estão de acordo com aquilo que a empresa precisa, que, enfim, que o contratante precisa, então não interessa a sexualidade ou a identidade de gênero profissional.
A realidade dele não é a da maioria, e as estatísticas comprovam isso. O levantamento mostra que a exclusão no mercado de trabalho afeta alguns grupos da população LGBT+, de forma mais intensa do que outros. No caso das mulheres e das pessoas negras, a soma de preconceitos amplia ainda mais os obstáculos no ambiente profissional. Segundo a psicóloga Giovanna Veit, apesar de não estar exposto no anúncio de contratação, muitos empregadores mantêm um preconceito velado contra trabalhadores LGBT+.
Na verdade, nós não damos nenhum tipo de orientação de mudança de comportamento ou de vestimento, ou de trejeito. A psicologia mesmo trabalha para uma apresentação mais próxima do que você realmente é.
No movimento LGBT, os homens brancos possuem a menor penalidade salarial, menos 6%, enquanto as mulheres pretas são penalizadas em menos 13%. Mulheres trans negras enfrentam taxas de desemprego até 3 vezes maiores e rendimentos até 40% menores. Jefferson Taylor, integrante do coletivo Diversidade, fala da importância de reivindicar direitos por uma sociedade mais justa e igualitária.
É garantir, acima de tudo, meu direito de poder acessar a política da empregabilidade, a política da educação, a política da saúde.
Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
Meio-dia, 21 minutos.
Há 50 anos, o supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @supermercadobertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
O Superior Tribunal de Justiça está investigando a tentativa de manipulação por IA para fraudar processos.
O Superior Tribunal de Justiça abriu investigação para apurar o uso de comandos de inteligência artificial, conhecidos como prompts, para tentar manipular